Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Muito bem. Segundo turno das eleições 2020. Hoje estaremos sabatinando, não é? Exemplo que fizemos no primeiro turno com o candidato do PSB, João Campos, né? Ele que, ao lado da Marília Reis, do PT, estão disputando o segundo turno aqui na capital pernambucana. Vamos falar sobre assuntos, né, da questão administrativa e, claro, política partidária propriamente dito, né? Então, um horário de uma hora para o candidato falar justamente de como irá fazer agora no segundo turno dessas eleições. O tempo já está contando, a gente está aguardando o candidato João Campos, né? A assessoria foi chamar. Então, o tempo já está contando a partir de 11 da manhã para o candidato João Campos para falar justamente sobre o seu trabalho, desempenho. Estarei ao lado de Juliano Muta, repórter de política da Folha de Pernambuco e também, claro, do Portal da Folha. Juliano, bom dia. Prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente.
Bom dia, Jota. Bom dia, ouvinte, Rádio Folha.
Muito bem. Agora sim, o candidato João Campos conversando com a gente, participando aqui da sabatina. Candidato João Campos, muito bom dia, parabéns pelos 233.028 votos do primeiro turno. Prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha, na sabatina do Folha Política Especial Eleições 2020.
Muito bom dia, Jota Batista, Juliano Muta, todos que estão no estúdio e todos que estão também nos acompanhando pela rádio. Uma satisfação poder participar dessa entrevista no dia de hoje.
Muito bem, candidato, a gente fala muito que primeiro turno é uma coisa, segundo turno é uma outra eleição, né? É um tiro curto. Assuntos correlacionados aí da questão administrativa, o que o senhor pretende, né, dar foco agora nessas questões administrativas, de propostas, para que possa, além do número, como eu disse, de 233.028 eleitores votos que o senhor teve no primeiro turno, para angariar ainda mais nesse segundo turno, hein? O que precisa de propostas nesse segundo turno para aumentar a sua votação?
Jota, primeiro eu gostaria de agradecer a todos e todas que puderam votar na gente no primeiro turno. Foram 233 mil votos. Conseguimos terminar em primeiro lugar o primeiro turno e agora vamos para o segundo turno. Mas eu também queria agradecer a quem eventualmente não pôde votar na gente, mas saiu de casa para votar e optou por participar do processo democrático e poder fazer a escolha sobre o futuro da cidade do Recife. Isso é muito importante e aqui eu quero agradecer. Sobre o foco do segundo turno, a gente vai intensificar as agendas de rua, as visitas, porta a porta, poder ouvir as pessoas e reapresentar as propostas que nós já tínhamos para a cidade. Nós fomos a candidatura que mais apresentou projetos, todos eles factíveis, com grande viabilidade, focando em emprego, renda, empreendedorismo, desburocratização, na área da saúde, da educação. Então, nós fizemos uma candidatura muito propositiva. Fomos a única candidatura que respeitou todos os adversários, sem agredir ninguém, sem denegrir a imagem, sem ser injusto com ninguém. Então, fizemos um primeiro turno vitorioso e bonito e vamos agora para o segundo turno com esse sentimento, com o sentimento de que vamos ganhar a eleição.
Uhum. Candidato, no primeiro turno a gente colheu a sua proposta, enfim, sobre vários assuntos, e de lá para cá a gente ouviu muitas reclamações do pessoal que tem comércio, né, lojista no centro do Recife, ambulante, com relação ali à Avenida Dantas Barreto, enfim, especificamente para esse segmento, para aquela área, o que o senhor tem de projeto, de requalificação, melhorar até a aparência ali para que possa ter uma movimentação melhor das pessoas indo realizar compras. Eu gostaria de saber com relação a isso, candidato.
Nós fizemos uma agenda e anunciamos que vamos fazer um escritório de gestão para o centro do Recife, para o bairro do Recife, que é a primeira ilha, e a segunda ilha onde tem um comércio, o bairro de São José, Santo Antônio, Cabanga, Joana Bezerra. A gente vai fazer com isso que a limpeza, a manutenção, a gestão do centro do Recife seja prioritária na cidade. E a gente vai além. Você falou da Dantas Barreto.
Uhum.
Assim como foi feita a recuperação da Conda Boa Vista, nós vamos fazer uma nova Dantas Barreto, podendo fazer a recuperação das calçadas, dos passeios, reestruturando o comércio, fazendo com que ela seja uma das vias mais importantes da cidade. E vamos pegar a Avenida Guararapes e fazer um robusto plano de habitação, de moradia, junto com a iniciativa privada na Avenida Guararapes. Com isso, a gente vai não só melhorar a manutenção do centro, mas fomentar a moradia, que é importante que as pessoas possam morar no centro do Recife, porque com isso conseguem viabilizar um ambiente mais vivo. Nós vamos fazer isso fortalecendo o comércio do centro da cidade, fortalecendo a geração de emprego e renda, fortalecendo aqueles que geram tantos empregos na cidade do Recife. Para você ter ideia, aproximadamente 20% dos empregos do Recife são do setor de comércio. E a gente precisa fortalecer o comércio para garantir que continue a gerar sempre muito emprego e opção de renda para as famílias recifenses.
Uhum. Por conta da pandemia da Covid-19, aí é como um todo, né, a questão do comércio, né, ficou muito prejudicado. E aqui no Recife Antigo também, né, muitos restaurantes fechando as portas por não ter condição de manter. Também um olhar especial para esse segmento, o bairro do Recife Antigo, ou Recife, como queira.
Com certeza, Jota, a gente, como anunciou, a gente vai focar no centro da cidade, não só na parte de limpeza, manutenção, ordenamento, mas a gente vai fazer um robusto plano de retomada econômica, focando no turismo de lazer também. O que é isso? O turismo de lazer, só quem ganha, não é só quem tem o hotel, a pousada, é quem tem o comércio, os serviços, que aí inclui restaurante, entretenimento, museu, a parte que o turista utiliza. A gente vai fazer um grande plano para os primeiros 6 meses do próximo ano, uhum, para fazer uma grande atração de turistas para a cidade do Recife e fomentar a economia. A gente sabe que a pandemia, ela trouxe um desafio que nenhuma geração viva viveu, algo parecido como esse desafio, de a gente não saber quando ela acaba ou qual é a forma. O mundo inteiro teve que repensar muita coisa, mas fique certo que, assim como a gente tinha antes da pandemia o problema do emprego e renda, veio o grande problema da saúde, que é a pandemia, e vai continuar a existir o problema do emprego e da renda. Nosso foco tem que ser no emprego e renda, porque com isso a gente vai garantir a chance de uma pessoa poder trabalhar, poder garantir a sua renda. E a gente fez isso como? O crédito popular que a gente anunciou, vão ser R$3.000 disponível para qualquer pessoa da cidade que queira empreender ou que já empreenda. A pessoa que está negativada vai ter o acesso a ele. São 4 meses de carência e 12 meses para pagar. Com isso, a gente garante que a pessoa vai poder investir, trabalhar e manter o seu negócio. Então, pode ter certeza que a prefeitura vai ser uma aliada, parceira da geração de emprego na nossa cidade.
Juliano Muta.
Candidato, bom dia.
Bom dia, Juliano.
Veja, o senhor estava falando aí de desemprego, de emprego, enfim. Eu estou com alguns dados aqui que o Recife hoje tem a pior taxa de desemprego entre as 27 capitais do Brasil, de acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, feita em novembro de 2019. Né? Isso é um problema que assola o país inteiro, mas o senhor citou o tema do emprego, eu queria trazer esse dado, e também um que Recife é a cidade mais desigual do Brasil, né? Segundo o IBGE, que o índice chegou a 0,612, com 1,2 milhões de pessoas na extrema pobreza. Isso vai exigir do próximo gestor uma ação imediata, né? Um grande desafio, né? O que é que o senhor pretende fazer para atacar esses números tão negativos na cidade do Recife?
Juliano, primeiro, em relação à divulgação do PNAD, você está com uma pesquisa desatualizada, né? Foi lançada a PNAD do primeiro trimestre desse ano, e que Recife não é a capital do desemprego. Inclusive, no Nordeste brasileiro, a cidade que tem o maior indicador é a cidade de Salvador. Então, esses dados aí já foram revisitados. E em relação à desigualdade, certamente você disse aí, é o indicador de Gini, né, que mede a desigualdade de renda. E eu sempre disse que Recife é uma cidade que tem desigualdades a serem enfrentadas. O caminho mais efetivo para enfrentamento de desigualdade, principalmente no médio e longo prazo, é a educação. A gente tem que fortalecer muito a educação do nosso município. Nós anunciamos a duplicação do número de vagas em creche, um grande programa de alfabetização e um grande programa de qualificação profissional voltada ao emprego na área de tecnologia. A gente tem hoje 1.500 vagas abertas no Porto Digital e a gente, para preencher essas 1.500 vagas, a gente precisa formar jovens da escola pública do Recife. A gente vai oferecer 500 bolsas por ano para esses jovens, para eles se formarem e preencherem as vagas que estão ociosas hoje no Porto Digital. Então, nós vamos fazer com muita ênfase o enfrentamento às desigualdades e, como eu disse, vai ser a agenda prioritária a geração de emprego e renda, porque a crise econômica ela é muito grande, ela pegou, ninguém vivo viu algo parecido com essa crise, e ela é muito perversa e pega principalmente quem menos tem. Então, fica nosso compromisso de poder enfrentar tudo isso e gerar essas oportunidades.
Candidato João Campos, outro detalhe também, até foi utilizado pelos seus adversários no primeiro turno com relação à situação do Centro Recife com moradores de rua, não é? O senhor falou aí do turismo, atrair o turismo, enfim, mas existe essa preocupação também, porque passa uma imagem negativa da cidade para quem vem aqui nos visitar. Algo direcionado nesse sentido, com relação ao morador de rua, a utilização de muitos deles também do crack, não é? O que o senhor tem efetivamente para reverter, mudar essa imagem, mudar essa situação?
Nós anunciamos e vamos criar 3 centros para a população em situação de rua. Com isso, a gente vai poder garantir que será possível fazer o acolhimento dessa população. Um desses centros vai ser específico para criança e adolescente, que é outra situação de vulnerabilidade que a gente tem que ter um olhar específico. E a gente vai poder coordenar as ações junto com a sociedade civil, chamar os movimentos pastorais das igrejas, poder chamar aquelas instituições que já atuam no dia a dia com o trabalho voluntário, com a participação de acolhimento em população em situação de vulnerabilidade social. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir a solução. E aqui eu repito, serão 3 centros para a população em situação de rua e a gente vai fazer essa discussão junto com a sociedade.
Uhum. Falando agora um pouco sobre a questão do urbanismo, né, da infraestrutura, tem muitas localidades aqui do Recife que ainda moradores de palafitas, né, próximo às marés. O que o senhor pensa fazer? Vou dar só um exemplo aqui, ali nos Coelhos, já chegando próximo a Afogados, né, a estação do metrô. E ali tem uma comunidade que ainda vive nessa situação. Tem algum projeto nesse sentido também por parte do senhor, candidato João Campos?
Tem sim, nós vamos fazer um projeto de ampliar o número de moradias na nossa cidade. Naturalmente, para você sanar o déficit de 75 mil casas que existe na cidade, você tem que construir mais casas. Mas a gente vai olhar com outra ótica. O nosso desejo é implementar uma nova tecnologia que possa fazer mais residências no mesmo terreno. Isto é, poder verticalizar mais a habitação de interesse social e garantir um melhor formato de moradia com maior capacidade de moradia. Nós anunciamos também a entrega de 50 mil títulos de propriedade, escritura registrada em cartório para casas na nossa cidade. Serão mais de 200 mil recifenses beneficiados e com isso a gente vai poder garantir que efetivamente a pessoa tenha o direito e a garantia de que a casa que ela construiu é dela e ninguém vai tomar. Então, mais uma vez eu repito, vamos fazer mais casas, aumentar o número de habitacionais com a tecnologia que possa construir mais numa mesma área e fazer a regularização das casas já existentes.
Juliana Muta.
Candidato, em relação à acessibilidade de pessoas com deficiência, né, a gente sabe que a cidade ainda tem muito a fazer nessa área, as calçadas são assim, grande parte das calçadas são inacessíveis às pessoas com deficiência. Elas realmente precisam de uma cidade que as acolha, que tenha infraestrutura para que elas possam viver, né, com dignidade, né? O senhor tem algum projeto nessa área?
Tem sim, nós vamos investir 70 milhões de reais em recuperação de calçadas nos próximos 4 anos. A gente anunciou que 500 novos corrimãos serão instalados nas escadarias e 1.000 escadarias recuperadas. O desafio da acessibilidade, ele existe em todo o país, porque o Brasil foi um país que excluiu muita gente, excluiu o Nordeste, excluiu negros, excluiu as mulheres, excluiu as pessoas com deficiência. Então, você tem uma legislação que garante a acessibilidade, mas na prática você não tem um cumprimento dessa acessibilidade. Qual é a nossa tarefa? É fazer ela ser cumprida. A recuperação das calçadas, os equipamentos públicos, tudo isso voltado para a acessibilidade. Você falou em pessoa com deficiência, você sabe que é uma missão de vida que eu tenho, a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, e nós anunciamos que vamos construir um centro-dia de referência para a pessoa com deficiência. A gente vai fazer um centro de referência a nível Brasil, aqui no Recife, porque a gente vai construir o acolhimento para as terapias complementares, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga, nutrição, e fazer todo um trabalho de inserção produtiva da pessoa com deficiência. Nós vamos, pode anotar, Recife vai ser a capital da acessibilidade nos próximos anos.
O senhor, tendo êxito, assumindo a Prefeitura do Recife em janeiro de 2021, e logo de imediato vem aí o inverno, não é? Que toda vez que acontece na capital pernambucana é uma situação complicada, alagamentos, a preocupação também nas encostas, nos morros. O que o candidato João Campos vai fazer efetivamente para minimizar essa situação?
Primeiro a gente vai fazer uma atualização do mapa de risco da cidade, das barreiras. Nós vamos fazer também a ampliação do programa de parceria, que são programas de recuperação de encostas junto com o morador que mora ali junto da barreira ou da área de risco. E a gente, com isso, vai conseguir tanto fazer ações específicas da prefeitura, de grandes obras, de grandes investimentos, e fazer também aquele trabalho que pode ser feito em parceria com a comunidade. Recife tem 70% do seu território está em área de morro, e desses 70% desse território mora 500 mil pessoas. Então, fica nítido que é importante a gente ter uma priorização efetiva da área de morro, não só nas encostas, mas também anunciei que nós vamos fortalecer o saneamento e abastecimento de água, criando um departamento específico na cidade do Recife para o abastecimento de água em área de morro, porque é a área que mais sofre com o desafio do abastecimento.
Juliano Mouta.
Candidato, em relação à saúde, né, mais especificamente sobre a pandemia do novo coronavírus, queria que o senhor fizesse uma avaliação da gestão, da atual gestão, né, enfim, na pandemia, e se o senhor, a partir do ano que vem, caso necessário, voltaria a tomar as medidas mais restritivas em relação à pandemia, em relação ao comércio e outras atividades.
Veja, Juliano, primeiro eu acho que a gestão acertou ao fazer uma proteção à saúde das pessoas, criar leitos novos para poder acolher os doentes e as pessoas que estavam com a Covid-19. Recife salvou vidas. A gente viu muita gente Brasil afora que não se mexeu, enquanto isso Recife se mexeu e salvou vidas. Em relação ao futuro da pandemia, a gente tem que sempre respeitar as autoridades médicas, o que é que elas têm a dizer, e fazer o maior esforço possível enquanto sociedade para não ter um novo pico ou um novo ciclo de contaminação em massa, e com isso a gente conseguir permanecer com todas as atividades econômicas, ou a maioria delas, funcionando, porque é importante que a economia funcione para poder gerar a renda das pessoas, para poder gerar o trabalho das pessoas. A gente precisa ter a economia funcionando. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue garantir que a economia vai funcionar e que não tem um novo grande ciclo de contaminação. Então, usar máscara, ter todos os cuidados necessários é fundamental.
Com relação ainda sobre essa questão da saúde, né, a gente está tendo aí o número aumentando em termos de Brasil, Nas últimas 24 horas tivemos 685 mortes, aqui ainda não acabou a primeira onda e já vem esse acréscimo, a média de mortes também aumentou nos últimos dias, especialistas já estão aí antecedendo o que pode ser uma segunda onda dentro da primeira. Senhor, como prefeito do Recife, pensa em colocar novamente hospitais de campanha, mudar alguma coisa do que foi feito pela gestão atual? O que mudaria então na administração João Campos?
Veja, Jota, como eu disse, em relação à pandemia é importante analisar dia a dia, não tomar nenhuma medida assodada, nem nenhuma medida de maneira lenta, tem que ser no tempo certo. Temos que acompanhar os números, acompanhar a evolução de novos casos e de casos graves, principalmente, que são aqueles que demandam de uma capacidade hospitalar. E a gente vai poder fazer essa avaliação e, se necessário, a Prefeitura sempre vai estar à disposição para fazer a proteção à saúde dos recifenses. Então, o Recife fez a proteção dos recifenses. Não faltou leito para os recifenses. A gente viu o que aconteceu na Itália, na França, viu o que aconteceu no norte do país, que não tinha leito, não tinha vaga, não tinha respirador. No Recife, o trabalho foi feito e as pessoas, em sua grande maioria, tiveram suas vidas preservadas. A gente tem que ter esse compromisso. Agora, quem de hoje fala o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses em relação à pandemia, está cometendo um grande chute, porque a gente tem que respeitar a ciência, a gente tem que respeitar as autoridades sanitárias. O meu compromisso é de falar a verdade, ser transparente. Então, o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses, ninguém sabe dizer. Agora, se cada um fizer a sua parte, usar máscara, evitar aglomeração e conseguir fazer a proteção, a gente evita que uma onda maior venha. Isso é certo, enquanto a gente espera a vacina.
Uhum. Candidato, no início, né, da sua trajetória com relação à corrida à Prefeitura do Recife, no seu plano de governo, o senhor colocou, sim, logo de imediato, a preocupação com a causa animal. Mas, ao mesmo tempo, a gestão atual, né, através do próprio secretário João Braga, falava que, olha, não é mais possível Recife ter cavalos, né, atração animal, puxando charretes, enfim. E isso foi colocado, mas a gente ainda observa cavalos soltos, cavalos puxando charrete. A questão também, né, do cuidado com o animal. Qual é a sua linha aí com relação à causa animal e o que fazer para reverter essa situação de, em pleno século XXI, ainda cavalos, atração animal com carroças aqui no Recife?
Jota, primeiro dizer aos que estão nos ouvindo que eu tenho um compromisso, sim, com a defesa dos direitos dos animais. Nós anunciamos uma série de ações, inclusive. O hospital veterinário do município vai passar a ser 24 horas. Nós vamos fazer um plano para castramóveis, ter castramóveis no município, e fazer uma relação de parceria com as entidades que já cuidam dos animais em situação de rua, com alimentação, acolhimento, e fazer todo esse cuidado em parceria com a sociedade. Então, nós anunciamos essas medidas, a gente vai estender o nível de relação e de compromisso da prefeitura com os animais, porque fazendo isso a gente garante uma cidade que seja inclusiva, justa e protetora.
Juliano?
Candidato, sobre o tema cultura, né, é uma queixa muito recorrente aqui na cidade do Recife em relação aos cachês, né, atrasados. Vários artistas se queixam de cachês com 3 meses, 6 meses, até 1 ano de atraso, enfim. Isso é uma queixa muito recorrente na gestão, na atual gestão que está à frente do Recife nos últimos 8 anos. O senhor pretende mudar essa política, melhorar nesse sentido para o lado dos artistas?
Veja, Juliano, a gente anunciou um robusto plano para a cultura e a gente deu como primeiro ato, chama cultura. Por que chama cultura? Porque a gente vai chamar todo mundo da cultura para conversar e combinar quais devem ser os próximos passos. Dentre eles, já tem um pré-desenhado, que é a construção de um marco regulatório. Com isso, você dá maior segurança jurídica para a contratação, para remuneração, para prazo de pagamento e fazer todas essas ações conjuntamente. Um fortalecimento do SIC, que é o Sistema de Incentivo à Cultura, e vamos lançar os arrecifes culturais, que é o quê? Você fazer de maneira continuada o movimento de cultura na cidade. Então, não ser apenas os ciclos, Carnaval, São João, o ciclo natalino. Vai ser um momento constante para todos os dias ter o fomento à cultura na cidade do Recife. E a gente vai chamar isso de Arrecifes Culturais, diversas linguagens da cultura diferentes, com interseção entre educação e cultura, para garantir que a cultura tem uma penetração tanto na educação como na assistência social, como em diversas áreas relevantes.
Caso o carnaval não aconteça, não é, em virtude da pandemia, tem como beneficiar esses artistas? Seria o quê? Lives? Qual o pensamento do senhor, no caso, para o carnaval 2021? Entendo o carnaval, ok, e não tendo, a vacina ainda não saindo, como tudo indica que não irá sair, carnaval é na primeira quinzena aí de fevereiro do próximo ano. O que tem aí de plano estabelecido nesse contexto, candidato?
Nós vamos fazer um robusto diálogo com a cultura. Eu já disse, se dependesse de mim, da minha vontade, o carnaval do próximo ano seria o maior em linha reta da história do Recife. Mas, naturalmente, essa decisão não pode ser apenas do prefeito. Isso tem que ser conversando com a cultura e com a saúde, com quem está cuidando diretamente da pandemia. Mas qual é um compromisso que a gente tem que ter? Eu já disse isso ao segmento de cultura da cidade do Recife. A decisão a ser tomada, ela vai ser pensada na cultura, sim. Se vai ter um carnaval em outra data, se vai ter um reposicionamento de calendário, mas nós não vamos deixar de pensar na cultura e como ajudar a cultura, como promover, como garantir que aqueles que movimentam a economia e a cultura durante o carnaval não tenham seus negócios completamente quebrados e destroçados. Então, isso, nós temos esse compromisso de fazer um debate sério, com correção técnica e com compromisso com a cultura e a economia da cidade. Então, nós não vamos tomar uma atitude insana ou solitária, nós vamos tomar uma atitude conjunta, dialogando e protegendo a cultura sempre.
Na questão da educação, candidato João Campos, a pandemia veio, afastou os alunos das escolas, foi dado um apoio, né, justamente às famílias, com a merenda, enfim, chegando a esse aluno, a essa família. A rede particular voltando aos poucos, a rede pública tem projeto passo a passo, mas o senhor pretende manter essa ajuda para a garotada nas escolas, nas creches? Fale um pouco sobre isso.
Isso, veja, nós tivemos uma pandemia que todo mundo da rotina usual de suas vidas em diversos segmentos. A educação também teve que se reorganizar e nós vamos fazer, primeiro, a garantia de, enquanto as crianças não puderem voltar para a escola, ter a garantia da alimentação das crianças, isso é fundamental, e do aprendizado em modalidade remota. E o primeiro movimento na retomada dos alunos à escola é fazer uma avaliação individualizada de qual foi o déficit de aprendizagem de cada aluno. O que é que esse aluno precisa para recompor esse déficit? O que é que o aluno precisa para poder reorganizar a sua condução ao longo da retomada de aula presencial? Isso a gente vai fazer, eu repito, de maneira individualizada, por colégio, por turma e por aluno. Cada um vai precisar de uma atenção especial, porque pesquisas já apontam que há sim um déficit de aprendizagem devido à pandemia e de que há sim diversos transtornos derivados da ansiedade que estão acometendo os alunos por não estarem indo para as escolas. Então, nós vamos ter esse compromisso de fazer um plano de retomada com responsabilidade tanto na saúde quanto do ponto de vista educacional.
Muito bem, vamos agora 11 horas e 30 minutos para o assunto política partidária, propriamente dita, né? Candidato, nesse segundo turno, é um tiro curto, 14 dias, menos agora, claro, o senhor vai, baseado nesse mapa da cidade, onde foi mais bem votado, onde não foi, intensificar justamente visitas nesses locais que o senhor não teve uma boa votação para reverter o quadro, é isso?
Nós vamos andar em todos os cantos da cidade. A gente teve uma votação muito bonita, fomos os mais votados, né, do primeiro turno. E agora é intensificar a agenda. A gente intensifica a agenda não apenas com a minha presença, que estou todos os dias visitando as ruas do Recife, mas a gente também está podendo fazer um trabalho em conjunto com a nossa militância, com os apoiadores, com as pessoas que estão nos bairros do Recife, nos segmentos da sociedade. Então, todo dia e toda hora tem uma presença da campanha de João, tem uma presença propositiva, com ideias, com projetos, com ações, para a gente poder dialogar com o recifense. Então, o segundo turno é momento de intensificar a agenda, e é isso que a gente está fazendo.
E como manter, não é, esse mesmo gás do primeiro turno? Lembrando que, primeiro turno, vereadores, mais de 400 vereadores dando apoio. Segundo turno, o vereador que ganhou não está animado ainda, mas quem perdeu pode não ter o mesmo ânimo, não é? Como manter o que a gente fala popularmente, a tropa aí em alerta, trabalhando para esse segundo turno, candidato?
A tropa está toda unida, firme, animada. Tivemos essa bonita votação no primeiro turno e a gente vai ganhar o segundo turno. A gente está junto, animado. Eu disse, na nossa tropa não tem ninguém no banco, é todo mundo no campo, trabalhando, lutando para fazer o gol, que o gol vai ser a vitória em favor do Recife. Então, hoje nós estamos em todos os bairros da cidade do Recife, andando, conversando, levando as propostas, levando que fomos nós que oferecemos o caminho do Hospital da Criança do Recife, de criar o crédito popular do Recife, de fazer o programa de 500 mil escrituras de casa na nossa cidade, é aumentar em 50% a cobertura de saneamento na cidade do Recife. Tudo isso a gente já anunciou, já se comprometeu, e a gente vai poder reativar esses argumentos conversando com as pessoas no segundo turno.
Juliano Mota.
Candidato, recentemente os candidatos Mendonça Filho e Patrícia Domingos se colocaram neutros, disseram que não vão apoiar nenhuma das duas candidaturas, mas os presidentes dos partidos, o presidente do Podemos, né, que é o partido da Patrícia Domingos, Ricardo Teobaldo, deputado, já declarou apoio a Marília Reis. E também um aliado de Mendonça Filho, o ex-senador Armando Monteiro, também declarou um apoio crítico, digamos assim, a Marília Reis. Por outro lado, o pastor Cleiton Colles tenta frear esse avanço do meio evangélico ao seu favor, tenta frear esse apoio do Podemos, essa influência do Podemos no meio evangélico a seu favor. Como é que o senhor avalia esses apoios? Como é que está essa articulação para esses apoios no segundo turno? Como é que sua campanha recebeu esse apoio?
E só completando a pergunta aí do Juliano, porque a família Ferreira também,
isso,
né, declarou
Ferreira,
aí
prefeito,
que é muito forte nesse segmento evangélico, declarando apoio à sua adversária.
Nós fizemos uma das três maiores frentes políticas do Brasil no primeiro turno, então nossa frente já é muito grande, muito robusta, com muita gente, com uma capacidade de execução imensa, e a gente está consolidando essa frente e fazendo ainda a ampliação dela, podendo mais do que angariar apoios de representantes políticos, é o apoio das pessoas da cidade do Recife, que a gente tem conversado, que a gente tem trazido para junto, que a gente tem construído com essa proximidade e o olho no olho. Nada é mais forte do que uma conversa verdadeira e de um compromisso de poder realizar pela cidade do Recife. Nós temos feito isso. Nossa frente, eu repito, a Frente Popular do Recife, já era uma das três maiores frentes do Brasil e agora se consolida em direção a uma vitória expressiva que teremos no segundo turno, porque a gente foi uma candidatura que respeitou os adversários, que pôde apresentar a proposta do início ao fim do primeiro turno e podendo, sempre que identificamos um problema na cidade, a gente não ia apenas discutir o problema, a gente apresentava qual é a solução para aquele problema e como a gente vai poder fazer aquilo.
E como vai ser esse processo de desconstrução, né, das ações do PT? Vai ser uma escolha entre justamente a avaliação das gestões PT-PSB?
Isso, as pessoas do Recife lembram, né, como é que foi a gestão do PT na nossa cidade. Sabe qual foi uma das primeiras ações que Geraldo fez como prefeito? Foi um grande mutirão de limpeza, de coleta de lixo, porque nem o lixo era coletado como deveria. E você tinha um volume imenso de lixo nas ruas, nos cantos da cidade, e que teve que ser feita uma grande ação, um mutirão de limpeza, de varrição, de coleta de lixo. Fora tantas outras ações que você pega. Priorização do transporte. Você não tinha faixa azul, você tinha 25 quilômetros de ciclofaixa, passou para 150. Você não tinha hospital do idoso, hospital da mulher. Você não tinha uma rede de atenção básica expandida como se tem hoje. Você não tinha escola integral no município, não tinha equipamentos de esporte e de lazer, como a Academia Recife, que você pode fazer uma atividade física, praticar alguma uma prática esportiva que gere saúde. Então, nada disso existia, não tinha iluminação de LED. Então, tem muita coisa que foi feita e que as pessoas não lembram que foi feito pela gestão geral do PSB. E que se a pessoa parar para lembrar, desde a manutenção isoladoria urbana, de qualidade de pavimento, de recuperação de escadaria, de corrimão, de limpeza, de calçada, redução de pontos de alargamento, tudo isso foi feito muito nos últimos tempos e, lógico, sempre vai ter o que fazer. Agora, se você parar para lembrar um pouquinho como era a gestão do PT lá atrás e como é hoje, o Recife avançou muito e o Recife não vai querer andar para trás, né? O Recife vai andar para frente.
Agora, candidato, quando o senhor fala nessa desconstrução, comparando a gestão, enfim, seus adversários no primeiro turno usou muito que vocês estavam unidos, PSB e PT, até pegando lá o mote de quando João da Costa foi prefeito, o vice era do PSB. Não é um pouco um tiro no pé, não, fazer essa questão de dissociar PT e PSB?
Claro que não, Jota, porque uma coisa é você estar na administração, você ser o comandante da tropa, você ser o responsável pelas decisões. O PT foi durante 12 anos na cidade do Recife. O PSB governa nos últimos 12 anos, nos últimos 8 anos, e é importante você fazer a memória de como era lá atrás. O Recife avançou muito. Então o PT deu errado no Brasil inteiro. Não é possível que ele vai dar certo só na cidade do Recife, né? Então, isso daí a gente tem muita clareza dessa posição, de que o Recife precisa avançar, o Recife precisa ser inserido na pauta do futuro e não numa pauta do passado, que o Brasil inteiro rejeita.
Juliano. Candidato, aproveitando esse mote, o senhor falou que o PT deu errado no Brasil inteiro, eu lembro que antes, ainda na pré-campanha, né, o presidente Lula veio e flertou com o seu grupo político, inclusive se encontrou com o senhor e com a Marília também no mesmo dia. E agora o blog do Noblar deu a informação de que ele viria aqui ao Recife para acompanhar de perto, inclusive moraria aqui nessa quinzena para ajudar na campanha de Marília. Qual é a sua avaliação que o senhor faz desse apoio, né, desse cabo eleitoral do ex-presidente Lula? Como é que isso pode influenciar na campanha e como é que vocês estão se preparando para esse movimento?
O Lula apoiou Marília desde do primeiro turno, fez a campanha dela era sempre em cima da imagem de Lula. Então, é natural que ele apoie a candidata do PT e faça campanha para o seu partido. Então, isso não é nenhum fato novo e nenhum fato relevante.
Candidato, no primeiro turno a gente não viu muita inserção do prefeito Geraldo Júlio na sua campanha, não é? Muda a estratégia nesse segundo turno ou não? O prefeito Geraldo Júlio não vai aparecer tanto nesse segundo turno na campanha do PSB?
Nós tivemos sim a participação de Geraldo na campanha, no guia eleitoral, coordenando diversas atividades. E a gente apresentou a gestão, o que foi a gestão. Nós apresentamos quase que diariamente os avanços que o Recife teve nos últimos anos, de como conseguimos avançar em áreas importantes. Você pega, por exemplo, não existia ProUni Recife. O acesso ao jovem no ensino superior foi construído por uma ação de Geraldo, que é o ProUni Recife. A gente propôs fazer um novo modelo, que é o embarque digital, voltado para a área de tecnologia. Você pega ações da preservação do meio ambiente, o Jardim Botânico, que estava completamente sucateado e acabado e foi reconstruído por Geraldo. Os planos de manejo das áreas de conservação da natureza foram todos construídos recentemente. Tudo isso a gente mostrou e falou de ações importantes na robótica, de equipes que ganharam campeonatos mundiais, que saíram da escola pública do Recife. Então, tudo isso foi mostrando os avanços que se teve nos últimos anos. Agora, lógico, o que é que eu repetia e continuo a repetir? Eu não estou aqui para estar celebrando o que foi feito, não. Eu estou aqui para fazer o que falta. Meu compromisso é olhar para um problema e enfrentar esse problema. Porque na minha vida toda foi assim, eu nunca corri de desafio. Eu corria para cima do desafio do problema, porque a gente vence problema com capacidade de trabalho. Em 2 anos de mandato de deputado federal, menos de 2 anos, tive a oportunidade de montar uma CPI, ser relator da CPI, montar uma frente em defesa da renda básica com 23 dos 24 partidos da Câmara, ajudar a criar e ser coordenador da comissão externa do MEC, ser vice-líder do meu partido, coordenador da bancada do meu partido na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara, ser membro titular dessa comissão. Eu fiz tudo isso com muita altivez, porque na minha vida eu aprendi desde muito cedo que problema a gente enfrenta com o trabalho. Não é com intimidade é o problema.
Juliano.
Candidato, acho que essa pergunta de Jota foi pertinente por conta, enfim, da rejeição que o atual prefeito tem com a população. Natural, já está há duas gestões, vocês já estão há 8 anos, o PSB já está há 8 anos à frente da prefeitura, e naturalmente qualquer governo fica desgastado, né? E talvez por isso o senhor tenha descolado a imagem de Geraldo Júlio do primeiro turno, né? Nitidamente. E será que esse segundo turno vai se dar apelando para o antipetismo e o anti-PSB, digamos assim? Vocês vão trabalhar essa desconstrução a partir dessa rejeição percebida, essa rejeição ao PT, e também, como é que o senhor avalia essa rejeição, se isso está no cálculo político de vocês?
Completando a pergunta do Juliano, porque as pesquisas oficiais, né, enfim, aquelas que são autorizadas pelo TRE, TSE, quando se questionava a questão da aprovação ou não da gestão Geraldo Júlio, no final do mês de outubro chegou a quase 60% de rejeição, né?
Isso tem influência política, é um dado que precisa ser levado em conta, né?
Veja, Juliano e Jota, a gente sempre faz política olhando para frente, olhando o que a gente ainda deve fazer. Agora, o que eu falava durante o primeiro turno é que me chamava a atenção que nenhum adversário era capaz de reconhecer nenhum avanço que a cidade teve. É como se Recife tivesse parado no tempo, não tivesse nada que tenha melhorado nos últimos 8 anos. E isso apontava como uma discordância. Eu disse, minha gente, numa caminhada, não é só na política não, na vida, ninguém nem sempre só acerta ou só erra. Sempre vai ter erros e acertos. E Recife avançou. Recife hoje é muito melhor do que a Recife de 8 anos atrás. Isso é inegável. Então, nós apresentamos isso, fizemos essa discussão. Nós apresentamos não só o caminho que nos trouxe até aqui, mas principalmente o tempo que os adversários gastavam nos agredindo e brigando, tentando brigar com a gente gastava o tempo brigando com os problemas da cidade, apontando de um a um, dizendo com verdade, dizendo que Recife tinha que avançar no saneamento, tem, porque sempre tem o que fazer, e que nós anunciamos uma proposta de aumentar em 50% a cobertura de saneamento, focado nas comunidades de interesse social, focado naquelas áreas que não tem a urbanização nem saneamento. Então a gente vai fazer o saneamento, fazer a ligação hidrossanitária, que é tirar do banheiro da casa para a rede coletora, isentar a cobrança de tarifa de saneamento para essa área e poder fazer essa proteção, principalmente nessas comunidades que não têm saneamento. Então, tudo que a gente fez foi falando nos caminhos, apontando que tem jeito, e não ficar só no discurso de apontar problema, e quando vem uma solução, é uma solução mirabolante, que a conta não fecha. Porque você não pode identificar um problema que existe e dar uma solução que seja em cima da mentira, porque senão você vai estar mentindo com a esperança das pessoas. Isso eu não fiz, nem nunca vou fazer na política.
Candidato João Campos, relembrando um pouco, né, do que aconteceu com o seu partido em 2014, naquela ocasião, pela morte do seu pai, Eduardo Campos, o partido no segundo turno deu uma guinada para a centro-direita, né, apoiando a candidatura de Aécio, contra justamente o PT, da então presidente Dilma Rousseff. Isso gerou um rebuliço dentro do partido, teve defecção, Luiz Erundina saiu e outros também mais de esquerda. Em 2018, houve um discurso dizendo, não, a gente voltou às origens de Arraes, e em 2018 o PSB voltou a ser PSB. Trazendo agora para o segundo turno da eleição no Recife, o senhor defende essa guinada em busca de apoio mais para a direita, para angariar, por exemplo, o percentual de voto de Mendonça Filho, que foi de 25,11, mais de 200 mil votos, da própria delegada Patrícia? Uma coisa é o presidente do partido declarar apoio à sua adversária, mas outra coisa é o eleitor, não é? A Patrícia chegou a mais de 110 mil votos. O senhor defende essa guinada mais aí para centro-direita ou não? Deve ser mantido esse ideal de esquerda do PSB?
Veja, Jota, você falou aqui da eleição de 14. Você sabe que o nosso candidato era Eduardo Campos, era o candidato que estava unindo Pernambuco, que seria presidente da República e faria o Brasil hoje estar numa condição muito melhor do que se encontra. Então, o nosso candidato era Eduardo Campos, ele ganharia as eleições. Agora, ele faleceu durante as eleições, e é importante dizer isso, porque as pessoas falam de maneira enviesada que parece que é ao contrário. Não, era ele, e assim como deveria ser de grande parte dos pernambucanos. O nosso compromisso agora é falar com as pessoas, porque no primeiro turno nem todo mundo pôde votar na gente, é natural. Tem gente que tem, enfim, gostou mais de alguma proposta dos outros, que conseguiu fazer um olhar com maior simpatia para outra candidatura. Chega no segundo turno, se é possível fazer essa reavaliação. Mas eu não abro mão de poder manter as minhas convicções, de poder caminhar daquilo que eu acredito. Eu faço política juntando, não faço política separando. Não faço política batendo na imagem das pessoas ou querendo diminuir ninguém. Então, eu sei muito bem para onde é que a gente vai. Eu sei qual é o caminho que a gente vai e sei aonde é que a gente quer chegar. Sempre com convicção, com firmeza. Eu faço parte do partido que um dia Miguel Arraes foi presidente, que um dia Eduardo Campos foi presidente. É o partido que eu estou e vou continuar a estar. Nunca vou mudar de partido por uma conveniência pessoal, de um projeto pessoal frustrado. Vou continuar no partido que tem história, que resistiu à ditadura militar, que conseguiu construir um caminho de inclusão social, de geração de oportunidade, que transformou a educação pública do estado de Pernambuco, saindo do 21º lugar para a melhor educação pública do Brasil. Isso daí só se faz quando tem compromisso.
O senhor está muito nas ruas, né? Desde segunda-feira, quando foi permitido a partir das 17 horas, enfim, pelo cronograma eleitoral em vigor. Quem está cuidando dessa parte aí de angariar mais apoio de partidos? É Sileno Guedes? É o senhor mesmo? Como é que está essa situação aí, hein?
Nosso time é grande, é todo mundo cuidando, manhã, tarde, noite trabalhando. E como eu lhe disse, Jota, a gente já conta com apoio de mais de 11 partidos. Desde o primeiro turno. Então, a gente fez todo esse processo antes do primeiro turno. Então, o nosso time está todo unido. Nosso time é o maior time dessas eleições, porque a gente...
Não há necessidade, desculpe interrompê-lo, candidato, não há necessidade mais de angariar partido nessa reta final? Ou fica mais difícil pela quantidade que já tem de até montar uma estratégia de poder quando chegar à prefeitura?
Não, não é isso, Jota, porque a gente já fez todo esse dever de casa antes do primeiro turno. A gente já conseguiu construir esse grande número de apoios e de forças no primeiro turno. Fizemos uma campanha no primeiro turno vitoriosa e crescente a cada dia. E agora, no segundo turno, a gente está conversando com as pessoas. A gente está conversando com cada um e com cada uma que saiu de casa para votar, reafirmando o compromisso com quem votou na gente e podendo conversar com aquelas pessoas que eventualmente não puderam votar no primeiro turno, mas que podem votar sim no segundo turno. Então, a gente está muito animado, disposto e ciente de que vamos conseguir fazer uma eleição vitoriosa.
Candidato, em relação à eleição à Câmara dos Vereadores, né, houve uma certa renovação dos 39, das 39 cadeiras, 17 são novas, né, 12, a bancada do PSB aumentou para 12 vereadores. Essa eleição para vereador teve um componente diferente, porque a candidata mais votada foi Dani Portela, do PSOL, né? É diferente da eleição passada, que foi a Michelle Collins, né? Então, houve uma mudança de intenção do eleitorado. Como é que você avalia essa bancada? Como é que você vai dialogar com essa bancada, caso seja eleito a partir de janeiro?
Toda eleição de parlamento é sempre um momento importante, né? Seja para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, e representam diversos segmentos, localidades da cidade diferentes. Recife teve uma votação importante para os vereadores. Já falei com a grande parte dos vereadores eleitos e daqueles também que não tiveram êxito na eleição, mas fizeram campanhas bonitas, honradas. E a gente está conversando, porque o prefeito da cidade do Recife tem que conversar com todos, independente de partido, de qual partido se elegeu, de qual era a coligação que estava. A partir do momento que você passa a governar uma cidade, você tem a responsabilidade com o conjunto da cidade, não apenas com o partido político. Então, esse diálogo a gente já começou a fazer, e aqui também eu quero aproveitar para parabenizar os vereadores eleitos. Todos os vereadores que tiveram êxito, que fizeram uma campanha vitoriosa, levam o meu reconhecimento por terem feito uma campanha que representou as pessoas da cidade e desta forma conseguiram chegar à eleição. Mas também quero saudar aqueles que não tiveram êxito, mas fizeram campanhas honradas, representando segmentos da sociedade e localidades, e conseguiram embora tendo representação, não conseguiram a eleição, mas também tem nosso reconhecimento.
Candidato João Campos, desde o começo o senhor falou da postura que o senhor teve no primeiro turno, né? Enquanto os candidatos apontavam só defeitos, o senhor dizia as qualidades que o Recife tem também, e teoricamente foi um primeiro turno tranquilo. Uma coisa ali, outra acolá, enfim, mas faz parte de um processo eleitoral. E neste segundo turno, da sua parte, ou a expectativa, o senhor acha que vai ser uma campanha limpa ou não? Nessa reta final do Vale Tudo, pode ter agressões? Como o senhor vislumbra aí, justamente esses dias aí, de reta final do segundo turno, hein?
Veja, o momento do segundo turno é um momento de comparação, né? Onde você compara as candidaturas que estão postas, compara os partidos políticos, compara a história, a trajetória, a produção, o que cada um entregou de resultado quando teve a oportunidade de trabalhar. Eu falei aqui, em 2 anos, o que a gente fez na Câmara dos Deputados. Fizemos muita coisa em 2 anos de vida pública. Então, isso daí tem que ser dito, porque a trajetória não é quão longa ela é, quão intensa e quanto de resultado ela pôde entregar. Eu sempre vou fazer campanha e política respeitando as pessoas, respeitando as convicções de cada um, mas dizendo a verdade, não aceitando injustiça. Não aceitando injustiça ou mentira que venha a ser dita contra a nossa candidatura. No primeiro turno nós fomos muito agredidos, muitas às vezes de maneira injusta, desleal, e nós não revidamos da forma como nós fomos agredidos. Isso mostra compromisso.
Pela candidata agora, melhor dizendo, adversária sua nesse segundo turno, ou o senhor está falando no geral?
A gente está falando aqui do primeiro turno, de como foi a eleição. Você disse que a eleição não teve agressão, mas você fazia, inclusive, pesquisa de opinião, via que as pessoas já conheciam que eu era o candidato que era mais agredido pelas pessoas, pelos outros adversários, né, que subiu um nível de agressão. E que isso daí a gente não vai tolerar. Uhum. Porque eu aprendi a fazer política, Jota, produzindo. A gente não tem que estar fazendo política brigando com todo mundo, falando mal de todo mundo. Porque na vida nada, se a gente fizer nada assim dá certo, muito menos na política. Eu fiz trabalhando. Eu lembro, estava lembrando aqui de um episódio, quando eu pude, no ano passado, fazer uma emenda na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente conseguiu botar uma emenda que foi aprovada na Comissão de Orçamento, depois nós aprovamos no Congresso Nacional. Sabe qual é essa emenda? Ela garante que nenhum real de ciência, tecnologia e de pesquisa do Brasil seja cortado durante esse ano. A gente protegeu com essa emenda 100% do orçamento da Fiocruz. Eu fiz isso ano passado, Jota. Ano passado muita gente não sabia o que era a Fiocruz. Hoje todo mundo sabe o que é a Fiocruz, porque é ela que está cuidando da vacina do coronavírus no Brasil. Então, isso mostra o nosso compromisso por fazer. Eu não vou gastar tempo falando mal de ninguém. Eu vou gastar tempo trabalhando e entregando resultado. Foi assim que eu fiz em Brasília como deputado. E é assim que eu vou fazer, se Deus quiser e o povo permitir, como prefeito da cidade do Recife.
Uhum. Essa desconstrução que até a Folha de Pernambuco hoje retrata aqui nas páginas, né, do caderno de política, é com relação à gestão, e não trazer, por exemplo, coisa do cenário nacional, de ex-presidente Lula preso, de corrupção. Essa coisa não é nesse sentido, ou é também?
Jota, as pessoas vão fazer esses comparativos, as pessoas estão olhando, tem duas candidaturas, partidos diferentes, que têm posições e propostas diferentes, e as pessoas vão comparar. Agora, veja, uma candidatura representa o Recife andar para trás, andar para aquilo que não deu certo. E outra candidatura representa... Ninguém falou tanto de futuro como eu nessa eleição. Ninguém apresentou uma proposta de transformação digital. Como é que a gente coloca a prefeitura para rodar na velocidade que a gente se comunica hoje na sociedade, de maneira digital, integrada, podendo desburocratizar, tornar um Estado eficiente? Nós fizemos isso o tempo inteiro. Então, entre o passado e o futuro, é lógico que as pessoas vão escolher o futuro, quem dialoga com o futuro e com a geração de oportunidade para o futuro. Então, eu estou muito animado, estou ciente de que a gente está no caminho certo e de que a gente vai, junto com as pessoas do Recife, vencer essas eleições.
Juliano Mota.
Candidato, a população do Recife escolheu um segundo turno de 2 candidatos do campo progressista, né? Queria que você comentasse sobre isso e também falasse um pouco da reforma que é a bola da vez, né? Lá no Congresso, o senhor está vendo isso, a reforma da tributária, que vai ter reflexos é muito nefasto se aprovado do jeito que está proposta, para os municípios. Como é que o senhor, como prefeito, vai abordar a questão da reforma tributária? Como é que o senhor se posiciona a respeito dela? E qual vai ser a sua relação com o governo federal, com o governo Bolsonaro?
A gente acompanha a reforma tributária lá em Brasília. Eu digo sempre que o Nordeste tem que estar unido para discutir a reforma tributária. A gente não pode aceitar um corte de benefício e de ações que protegem o Nordeste brasileiro. E no caso da cidade do Recife, que 86% do nosso PIB é baseado na economia de serviço, a gente não pode aceitar que esse corte ou que essa reforma venha penalizar o segmento de serviço. A gente tem que garantir que o serviço, que é quem gera muito emprego no Brasil inteiro e aqui na cidade do Recife, ele tem a sua proteção. O que é que a reforma tributária precisa fazer? Ela precisa simplificar o sistema tributário e tornar ele mais progressivo. O que é isso? Quem tem menos dinheiro paga menos, quem tem mais paga mais. É justiça, tem que fazer justo. É isso que a gente precisa fazer e é possível fazer desse jeito. Eu já disse várias vezes que eu sou do diálogo. Minhas posições não serão impeditivas para dialogar com o governo federal, porque a gente tem que saber dialogar. Não é só querer dialogar, é saber como fazer isso. A gente viu aqui, quando Eduardo Campos foi governador, que ele fez muita parceria com o governo federal. E ele fez isso como? Porque ele conseguia fazer projeto. Como é que Bahia, Sergipe, Ceará tinham governadores do mesmo partido do presidente e não fizeram esse nível de parceria? Porque aqui a gente fazia o dever de casa, fazia o projeto, sabia onde é que tinha um orçamento, sabia as linhas de financiamento do governo federal. A gente chegava para pedir a parceria com o todo o caminho já desenhado. Não adianta você querer ajuda, você tem que saber ser ajudado e construir esse caminho. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer o dever de casa, fazer projeto bem feito, botar embaixo do braço e rodar os quatro cantos do Brasil, chamando a iniciativa privada, chamando o terceiro setor, chamando o poder público, porque eu vou fazer o Recife crescer. Nós vamos fazer o Recife avançar, gerar emprego e fazer o Recife ser uma cidade que fomente o empreendedorismo.
Candidato João Campos, a gente não viu, né, no primeiro turno, essa questão do assunto nacional, né, influenciar tanto quanto muita gente apostou, né, muitos adversários seus vestindo a camisa bolsonarista, enfim. O povo está mais preocupado justamente com essa questão da administração mesmo, né?
Eu sempre disse isso, Jota. A eleição se dá no campo da cidade do Recife. As pessoas querem saber o que é que cada candidato pode fazer pela cidade, não os apoios nacionais que ela tenha. Porque quem vai, no final das contas, governar a cidade é quem ganha a eleição no Recife, não é o apoio nacional. E para resolver os problemas da cidade, a gente precisa trabalhar aqui. E, lógico, construir as parcerias fora, mas primeiro precisa discutir o problema. E a eleição mostrou isso, que a gente tem que discutir os problemas da cidade, não está discutindo ou pensando em grandes apoios nacionais.
Candidato, desculpe interrompê-lo, mas a partir de agora o senhor tem um minuto para suas considerações finais, pedir o voto do eleitorado, enfim, fique à vontade.
Quero agradecer a Jota, Juliano, quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa entrevista, agradecer a você que votou na gente no primeiro turno. Quem eventualmente também não pôde votar, sempre é tempo de chegar, aumentar o time e vencer as eleições para construir um Recife de oportunidade, que a gente vai fortalecer o emprego, a renda, cuidar da educação, e a gente vai fazer isso junto, porque na crise, minha gente, a gente precisa de um líder que tenha capacidade, força e energia para vencer problema, e alguém que tenha capacidade de juntar as pessoas. Então fiquem certos que eu estou muito animado, pronto e preparado para ser prefeito da nossa cidade e para a gente fazer o Recife avançar ainda mais. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado ao candidato João Campos. Boa sorte aí na sua empreitada neste segundo turno. Foi o Sabatinado hoje aqui na Rádio Folha FM. A candidata Marília Reis será na próxima sexta-feira, hein? Sexta-feira também uma hora para a candidata Marília Reis explanar também o seu pensamento neste segundo turno. Juliano Mutta, obrigado pela colaboração. Um abraço e até sexta.
Muito obrigado, Jota. Obrigado, ouvinte.
Final do nosso Folha Política, eleições 2020.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.